Deve render, tem tanta coisa a falar.
Menino, aí vai, eu vou comer miojo com lágrimas.
Talvez.
Respeita a minha história, porra.
Certão.
Vai, vamos.
Bora. Salve, salve, respeitável público. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Pedro Paulo, serei o host de mais esse episódio do Podlix. Hoje é um episódio triste, hoje é um episódio com dor, sofrimento, lágrimas, enfim. É isso. Enfim, fomos eliminados dos playoffs, para variar no primeiro round, para variar com várias chances de passarmos, né? Mas não tô sozinho aqui hoje, Daniel tá comigo, seja muito bem-vindo.
Salve, galera. E aí? Jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco
Que
sobre isso aí.
humilhação.
Né?
Raquel tá aqui com a gente também, seja bem-vinda.
Fala, galera.
E ela também, Cris, seja bem-vinda.
Oi, gente. Ó, vou fazer um disclaimer aqui, ó. Já comecei o episódio com um disclaimer. Eu tô com essa voz de coisa, porque ontem eu tava gritando, berrando, botando meu pulmão pra fora no show da Fresno, porque nem só de rock vive. Essa gatinha que vos fala, ela também é emo. Aí eu tava lá ontem chorando, gritando, berrando no show da Fresno, é por isso que eu tô assim. Então vocês vão ter que lidar comigo assim nesse episódio, beleza? Beleza. Ah, que
É
humilhação.
isso.
Que humilhação,
Todo
cara.
mundo apresentado. Vamos começar a falar dos Leafs. Primeiramente, falar que o nosso podcast é uma parceria com o Fambonanet, a maior plataforma de podcast de esportes americanos do Brasil. São mais de 80, eu acho que a gente chegou nos 80 podcasts sobre NFL, NBA, NHL, enfim, todas as ligas americanas que você quiser, tem lá. E, enfim, né? Também falar para vocês que a gente demorou um pouco para gravar esse episódio por vários problemas. Acho que todo mundo teve um problema, então acabou que a gente enrolou também. Ninguém tava querendo falar de derrota. Então tem esses dois motivos. Mas, enfim, estamos aqui para falar disso. Como o Daniel falou, jogamos como sempre e perdemos. Calma, jogamos como nunca e perdemos como sempre, porque foi isso, né? A gente jogou bem, tivemos um dos melhores playoffs dos últimos anos. O time abriu 3 a... abriu 1-0, levamos o empate, abriu 2-1, levamos o empate, abriu 3-2, levamos a virada. E foi bizarro, porque o time teve todas as chances de fechar. Mas vamos começar falando sobre a série de forma geral. Daniel, passa seu destaque dessa série. O que você tem para destacar dessa série contra a Tampa?
Cara, então, sobre a série em si, nós jogamos muito bem a série, né? Até nós fomos lá o melhor time no Heat durante muitos momentos da série. Né? Devo até dizer na maioria dos momentos da série. Mas é rock, né, cara? Teve alguns erros individuais do Kiefer no jogo 6, que no jogo 6 dá pra gente matar, né? O Kiefer deu uma transição de graça, deu um passe de costas, né, pra Tampa, os caras fizeram um gol. Aí depois ele deu um right stick lá no Edwards. Que idiota, né? Pegou muito fraco lá, mas, porra, foi um vacilo do Kiefer. E também teve erro de arbitragem, né? Que, porra, prejudicou a gente pra cacete, naquele jogo 7, né? Que, porra, assim, eu acho que a arbitragem tá rigorosa pros dois lados na série. Acho que tá até rigorosa demais. Nos playoffs como um todo, não só nessa série. Mas aquela interferência do Hall foi ridícula, né? Porque, cara, ninguém marca interferência daquilo. Teve muitos lances. Eu nem discuto se foi ou se não foi interferência. Mas teve muitos lances, tanto pra Tampa quanto pro Leafs, que foram daquele tipo e não foram marcar interferência. Não é uma interferência que se marca em playoff, entendeu? Ainda mais quando o time faz um gol, tá ligado? Uma interferência fraca daquela pra não dar um gol, mas enfim. Rolou isso também, não, nem dá pra dar desculpa, né? Se não tivesse dado bobeira no jogo 6, poderia ter vencido. No início, o Kemper demorou muito a entrar na série também, né? No início ele tomou uns gols bobos, que se não tomasse a gente talvez também tinha vencido. Mas enfim, não vou jogar tudo nas costas da arbitragem, né? Só tô falando aí pra dizer que a gente perdeu muito num detalhe mesmo, né? Talvez dá pra gente ter vencido essa série até. Mas é isso, cara. Assim, acho que o Max e o Mariner finalmente apareceram em playoffs. Principalmente o Mariner, né, que é um cara que não aparecia. Porra, dessa vez não dá pra falar que ele não apareceu, ele apareceu. Eu achei ele até muito mais engajado no jogo físico, né? Foi mais nas bolas. Claro que nunca vai ser um cara ultra físico, mas, porra, nunca vai ser um power forward, né? Mas ele foi nas bordas, ele foi nos pokes 50-50, ele brigou pelo poke, né? E sujeitou a levar ritmo de jogada. deu alguns hits, enfim, eu acho que ele se encaixou mais no jogo físico e conseguiu pontuar, conseguiu botar pontos. Finalmente apareceu, né? Demorou bastante, mas apareceu. O Matt também achei ele bem melhor em playoff. E é isso, um cara que poderia ter aparecido mais é o Tavares, né? O Tavares realmente, a maior parte da série, ele tava em outra dimensão, tá ligado? Menos jogando Rocket contra Tampa. E o Nylander também apareceu em bons momentos, mais pro final da série, né? Mas, sei lá, a gente vai falar mais tarde do Nylander, né? Eu acho que. Ah, o problema do Nylander não é play, eu acho que não foi existente a temporada regular, né? Assim, é um conjunto de coisas, então vamos deixar para falar mais adiante. Mas eu acho que é isso, os caras apareceram. O Burn Six eu acho que poderia ter aparecido mais, apareceu pouco, né? Embora o Mikheyev, o Engvall tenham feito gols menos importantes, eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de ponto do Burn Six nessa série. Mas enfim, como um todo, o time jogou bem, jogou muito bem, perdemos um detalhe mesmo, como eu falei antes, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. E, enfim. E
Só uma
é
pergunta.
isso. Acho que Tampa fez. Acho que conseguiu fazer a gente sangrar. Isso que times campeões fazem, né? A gente conseguiu. Todo erro nosso, os caras conseguiram capitalizar, conseguiram a gente fazer sangrar pelos nossos erros, né? E Leafs nem tanto, né? Teve algumas chances aí, algumas bobeiras que Tampa deu, mas a gente não conseguiu realmente capitalizar e já matar os jogos nesse lance, né? Então, acho que é isso. Esse foi o grande diferencial do Tampa na série. Acho que até a gente jogou melhor por mais tempo, mas eles souberam capitalizar melhor nossos erros. É isso. Fala aí.
Só uma pergunta. É nessa hora que o Daniel faz o pedido de desculpa formal por todas as vezes que ele levantou a hashtag trademiner? Que se for, já queremos.
Já que é? Ué, sim,
Vai.
eu criticava o cara porque ele não fazia o mínimo. Agora ele fez o mínimo, eu tô falando que ele fez o mínimo, mas enfim. Parabéns, meu time, né, por fazer o mínimo, cara. Por ganhar 11 milhões de dólares se decidir nos playoffs é tua obrigação. Mas parabéns. Agora
Nossa, que pedido de
eu quero
desculpa
te trocar,
legal.
mas não. Tô errado? Sabe aquela faixa? Não fez mais que sua obrigação? Tá ligado?
É,
Aquele
tô
meme?
pensando.
Então, é isso. Se eu tivesse a faixa aqui, eu ligava o webcam.
É isso. Mas enfim, Cris, o Daniel falou bem do Campbell, né? Que o Campbell demorou a entrar na série. Eu não sei o que você acha sobre. Acho que a gente tem que até que falar sobre o Campbell mais pra frente no episódio. Mas eu acho que o Leafs perdeu a série de novo no psicológico. Eu acho que se tem que você me perguntar onde que o Leafs perdeu a série, eu vou falar que é na entrevista do Cooper, que ele joga com o mental do Campbell e claramente ele ganha, porque no jogo 4 o Campbell simplesmente leva 3 gols em coisa de 4 minutos. E ele some ali. Muita gente criticou o Cooper, tal, falou que jogou baixo, tal, mas eu acho que ele jogou, ele sabe que é o ponto fraco do Leafs. E eu acho que ele acertou em jogar com isso. Enfim, pode jogar com o que ele quiser. E eu não sei o que que você acha, mas enfim, eu acho que foi ali que a gente perdeu essa série.
O que que acontece? A gente tinha até falado na pauta, então eu venho aqui fazer meu pedido de desculpas formal ao Morgan Riley por todas as vezes que eu xinguei essa
Que também não
criatura.
fez mais que a obrigação.
Calma,
Pode
porque eu.
continuar, desculpa.
Vamos com calma, porque olha só. Realmente, nossa, eu tô com muito medo de levar soco na cara agora, principalmente da galera da Leafs Nation. Com certeza vão pedir meu impeachment. Mas eu acho que o Campbell, ele é um goleiro muito bom. Ele é um goleiro muito bom. Ele faz defesas excelentes quando tá inspirado. Só que eu acho, e aí eu acho que isso vocês podem abrir o microfone pra gente debater também, mas eu acho que ele é um goleiro que não tem psicológico nenhum para um jogo de playoff. Principalmente contra a Tampa, que é um time que, querendo ou não, já tá aí há 2 anos, vai ganhar o terceiro ano. Vai ganhar o terceiro ano de Stanley Cup seguido, foda-se, não tem o que a gente possa fazer. Mas, realmente, foi o que o Pedro falou, naquele jogo 4, o psicológico do Campbell já estava muito pior, tanto que foi um colapso aquele jogo, não sei o que que aconteceu, que só derrota. Mas, por outro lado, o Daniel falou da fisicalidade, né, do jogo e tal, não sei quem, então nisso eu nem vou entrar muito, porque assino embaixo, concordo pra caralho. Só que eu acho que a gente também teve pontos muito positivos. Tipo, eu achei que foi uma série muito equilibrada em vários momentos. Eu até comentei isso com o pessoal, falei no Twitter também, que a gente conseguiu bater de frente com Tampa de igual para igual. Sabe, tipo, ainda que a gente tivesse os nossos erros e Tampa tivesse os erros deles, a gente conseguiu bater de frente de igual para igual. A gente conseguiu elevar o nível do jogo quando a gente precisou. A gente conseguiu aproveitar, sim, muitos dos erros de Tampa. A gente mandou bem pra caraca na maioria dos power plays e penalty kills, enfim. E por que que eu pedi desculpa pro Morgan Riley no começo, né? Porque a defesa deu um show nesses playoffs. Eu nunca vi a defesa dos Leafs tão boa durante um playoff. Sabe, tipo, a galera do ataque, eu tenho ali meus problemas. O Kerfoot fez uma cagada atrás da outra. O Blackwell fez uma cagada atrás da outra também. Foi ele que jogou, nem lembro quem ele jogou em cima do coitado do Campbell, mas ele jogou um jogador de Tampa em cima do Campbell, quase que deu merda. Então, assim, do ataque eu não falo muito, mas a defesa tava brilhante. Aquele ursão russo lá que o Daniel gosta, que eu não faço ideia de como se pronuncia o nome daquela criatura. Isso mesmo. Mandou muito bem. Mark Giordano, você... Em todo o meu amor, desde sempre e para sempre. Porque, caralho, o que esse homem trouxe para a defesa dos Leafs... Porque eu acho que era nossa, eu tô meio sensível. Mas eu vejo o Giordano muito como o espeto da defesa. Que é aquela pessoa que tenta equilibrar as coisas, que consegue, tipo, porque já é mais experiente. Já é velho, né? Tá no asilo. Mas que consegue, tipo... trazer as palavras certas para os jogadores, porque antes a gente tinha o Riley para fazer isso, mas o Riley também, ele tá meio descacetado, tá lá no momento dele. Então, assim, a defesa deu um show, foi lindo ver a defesa do Maple Leafs nesses playoffs. Eu sei que mais para frente a gente deve falar de, tipo, mudanças que a gente faria no time, já tô dando spoiler aqui, eu não mudaria nada. Nada, 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 nada. Porque não acho que foi uma série que a gente perdeu porque não soube jogar. Muito pelo contrário, a gente soube jogar, a gente jogou hockey bem. A galera que não aparecia nos playoffs, né? O Marner, o Matthews, o Nylander, que ficava ali. A galera do Core Four, o famoso Core Four, do Daniel, então. Essa galerinha aí, a nata do contrato, não costumava aparecer e, realmente, o Matthews apareceu, o Marner apareceu, o Nylander não apareceu tanto, mas apareceu também. E aí a gente entra no Tavares. Daniel reclamou do Tavares. Eu tô assistindo meio com o Daniel hoje, né? Peguei o Daniel pra Cristo pra macetar a cara dele. Mas...
normal, não, né? É um episódio normal.
Não, mas o que que acontece? A gente chegou até a conversar sobre isso, não foi, Dani? No grupo, sobre o Tavares? Ou eu tô louca?
Cara, não sei como você vai falar. A gente conversou sobre ele, né? Não sei exatamente
porque...
o que.
Porque eu acho que eu comentei isso no jogo 2 ou 3. Um negócio desse. Que eu sentia que estavam super protegendo muito o Tavares, ao mesmo tempo em que o Tavares estava com muito medo, sabe? Por causa do que rolou. Principalmente que Corey Perry parece que virou a sombra desse homem, que onde o Tavares vai tá a porra do Perry junto, esse inferno. E aí eu sentia que, tipo, o pessoal... Eu, assim, agora falando uma experiência completamente pessoal minha, eu ficava muito nervosa vendo o Tavares disputar puck nas bordas. E era um negócio que, tipo, isso não me deixa nervosa de jeito nenhum. Não fico nervosa se Matthews faz isso, se o Spezza faz isso, que agora não vai fazer mais, né? Mas enfim, a gente vai falar disso. Se o Riley faz isso, tipo, qualquer jogador dos Leafs ou de qualquer outro time faz isso, e é muito tranquilo. Mas eu via, tipo, o Tavares entrando nesse tipo de jogo mais físico, entre aspas, eu ficava desesperada. Desesperada, tipo, com medo de acontecer outra coisa. Porque, assim, foi, querendo ou não, foi um bagulho que traumatizou, acho que, muito todo mundo. Sabe? Então, assim, eu acho que tava todo mundo com tanto medo de rolar de novo e, tipo, aí entra totalmente a questão do psicológico dos Leafs também, de, tipo, a gente não pode deixar nada acontecer com o Tavares, porque se acontecer alguma coisa com o Tavares de novo, a gente vai perder de novo e vai ser certo que a gente vai perder, porque a gente vai ficar na merda, a gente não vai saber lidar, a gente já passou por isso mais uma vez. Então, assim, é muita pressão na cabeça daquela galera, sabe? Tipo, o Kaique, no episódio que ele teve aqui, ele falou: a pressão em Toronto é muito diferente. E realmente, a pressão em Toronto é muito diferente. Por isso que o técnico de Tampa chegou, alugou um triplex com geladeira, duas portas, churrasqueira, piscina e os cacetes na cabeça do Jack Campbell. E ficou. Simplesmente ficou. Sabe? Aí, nesse ponto, eu começo a achar que talvez a única mudança que a gente devesse fazer no time não é, tipo, mandar o Jack Campbell embora. Jamais, porque ele em temporada regular, lindo, maravilhoso, perfeito. Mas a gente precisa de um goleiro de playoff. E o Campbell, por enquanto, pode ser que melhore. Mas, assim, ele, por enquanto, não tem psicológico pra jogar um jogo de playoffs. Porque qualquer coisa, a guarda cai, ele começa a se sentir insuficiente e aí descasseta a porra toda. E não dá. Vasilevski tomou uma porrada de gol no primeiro jogo. Perdeu de 5-0. Tomou 5 gols no meio da cara. E tava lá. Chegou no jogo seguinte, fez um jogaço. Entendeu? Então, assim, são as coisas que... Tem que pagar um psicólogo pra galera do Maple Leafs. Não tem jeito. Jason Spezza, faça seu trabalho, tá? Porque é isso aí.
É isso.
Nossa, falei pra caralho, né? Com essa voz de traveco, desculpa, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu não fui transfóbica, tá? Socorro. Enfim.
Corta isso na edição, Daniel.
É, a gente corta essa aí, só vai querer te cancelar no Twitter. Como é que é?
Ai, cara. Enfim. Puta merda.
A gata tá morrendo.
Ai, eu tô na merda, gente. Ai, vai pro show da Fresno mesmo e grava podcast no dia seguinte, sua cachorra.
Caralho,
mas enfim, eu acho que é isso, né? O time dos Leafs inteiro, quando a coisa aperta, não tem jeito, né? Mas eu acho que diferente dos outros anos, esse jogo 7, eu não senti que faltou psicológico do time. Eu acho que faltou foi mais coisa de, não sei, não era pra ser, sabe? Porque, tipo, o time lutou o tempo todo. Foi até uma coisa que eu falei, eu não lembro com quem eu comentei. Acho que foi com a Raquel. Deve ter comentado com o Daniel também, não lembro. Porque, tipo,
me excluiu da panelinha, hein?
É.
Excluiu da panelinha, filho da puta.
Mas, enfim, eu acho que o time teve vários anos que, principalmente contra Montreal, que a coisa que mais me deixou revoltado contra Montreal foi faltando 8 minutos, o jogo tava 3-2, faltando 8 minutos, o Matthews e o Marner estavam com cara de derrotado no banco de reserva. Tava tipo, já deu, sabe? Eles não estavam patinando com vontade. Contra Tampa, eu senti que até o final eles estavam. Tipo, até o final tava chutando, tava disparando pro gol, mas não ia entrar. Simplesmente poderia ficar disparando ali a noite inteira que não ia entrar.
É, tipo, né? Eu acho que eu não senti que o time colapsou, sabe? Que nem nos outros anos. Porque era muito normal, tipo, tá perdendo lá pra caralho. Tipo, ai, meteu 3 gols na cara do goleiro. E aí o time desmoronar e falar, não, já deu, essa série não vai ser mais da gente. Aí fica com cara de derrotado no banco, os cacete, coçando a cabeça. Mano, Maple Leafs não tá... Gente, Maple Leafs tentou até o último segundo.
Exato.
Até o último segundo. Posso fazer um adendo? Quê?
Posso fazer um adendo?
Pode, óbvio.
É importante lembrar, né, que só dois times mantiveram equilibrado os jogos de playoff com Lightning depois de 4 jogos. Os Islanders em 2021 e o Leafs desse ano. Então eles não foram mal.
Não!
Claro, ganhando, perdendo. Mas a gente conseguiu ali manter um bom equilíbrio, como a Cris falou.
Cara, assim, eu senti que foi uma série muito justa. Sabe? Tipo, porque não deu nada errado. Tipo, se a gente parar e pegar a série, beleza, independente de resultado, tá? A gente para e pega a série, não deu nada de errado. Tipo, o time não jogou mal. Só que é aquilo. Foi literalmente uma série de que vença o melhor.
É, eu acho que o único ponto que você pode falar deu errado foi
esse primeiro.
Foi esse
primeiro. Caralho, Raquel!
Foi a conexão.
Ai, o Kerfoot é muito ponto que deu errado no Maple Leafs, cara.
Ah, isso.
Foi o Kerfoot no jogo 6 e eu acho que esse jogo 4 ali, com aqueles 5 primeiros minutos, eu acho que deu tudo errado.
Sim.
Mas eu não sei se até que ponto pode pegar esses 5 minutos do jogo 4 e falar que deu errado, porque Tampa teve isso também no jogo 1, teve isso no jogo 2, então, enfim. Falando em hockey, eu acho que o Leafs jogou o hockey melhor do que Tampa todo o tempo.
Sim.
Só que o problema é aquela expressão que a gente usa no futebol americano, que é girar a faca. O time do Leafs, ele teve chance de girar a faca para matar o time do Tampa e não girou. E Tampa é um time campeão, um time super, super experiente, e quando eles sentem cheiro de sangue, eles vão para cima. E foi o que aconteceu, eles sentiram que o Leafs bambeou e foram. Né? Mas...
Eu acho.
Pode falar.
Pode... Não, amigo, pode completar teu raciocínio.
Não, pode falar. Era isso.
Eu acho que, assim, não é nem a questão de girar a faca, mas, tipo, eu acho que faltou calma pro Maple Leafs. Porque muitos passes eles erravam por afobação. Por tipo, ah, eu quero fazer o gol logo. E, tipo, o Tampa não é um time que vai chegar, vai fazer passe, vai fazer um gol logo. Eles vão te cozinhar, entendeu? Tu vai ficar ali fazendo um papel de otário por um tempo. E Maple Leafs não tem a cultura de fazer os outros de otário, entendeu? É um negócio que, tipo, não, beleza, passou do Matthews pro Marner e do Marner foi pro gol. Sendo que, mano, calma,
Cris,
brother.
Cris.
Oi.
Você tá errada. Desculpa, mas o Leafs não tem mania de fazer ninguém de otário?
Não. Ai.
Olha a torcida.
Não,
o faz com a torcida?
Caralho, Pedro. Tô eu aqui falando mó sério, dando uma aula de calma no hockey e veio o Pedro me fazer de otário. Cara, que ódio que eu sinto de você, Pedro Paulo.
Mas mentira, você tá certa, concordo.
É, tipo, porque é um time muito afobado, sabe? Tipo, parece que nunca viu um gol na vida. Tipo, viu um gol, ah, não dá, não dá. Cara, a quantidade de gol que o Nylander perdeu na cara do gol por pura falta de calma.
Sim, nossa senhora, o Nylander dava ódio, cara.
Até o Nylander,
o Nylander perdeu uns breakaways que também poderiam ter pegado a série pro nosso lado.
Sim.
Cara, assim, é um negócio que, tipo, só falta. Cara, era um negócio que, tipo, se ele tivesse esperado mais um pouquinho, dava. Só que não, ele foi na cara do Vasilevski. Aí, porra, o cara é o quê? Uma muralha, não deixa passar nem Wi-Fi naquela merda. Olha, falei que não ia me emputecer nesse episódio, ó. Já tô puta, hein? Já tô puta, hein? Ó.
Respira, calma.
Ai, a gente nem entrou no tópico sensível ainda.
Exato. Mas enfim, Kel, o que você acha que faltou pro Sheldon Keefe? Faltou no time, acho que faltou mais fisicalidade, faltou o Clifford. O que você acha que faltou, que daria pra ter feito diferente na série?
Ah, os dois primeiros jogos a gente foi bastante físico, né? A gente até comentou no grupo. Só que isso só durou dois jogos, né? Depois o ânimo foi caindo. Assim, nos jogos 6 e 7, a arbitragem escolheu muito o que ia ou não fazer call, né? O que ia ser pênalti ou não. Teve até um deles que teve hooking na hora que o Willy foi lançar e eles não marcaram. Era para ter sido um 5-3 para nós, né? Mas, né, acontece. A gente deixou a desejar muito nos últimos jogos, na minha opinião, especialmente no jogo 6, né, com o Kerfoot. Acho que é por isso que tá todo mundo pé da vida, ele deu muita rata, e é isso. O foda é que a gente tinha potencial pra ganhar, né, pra ir pro segundo round, e deu o que deu.
Só antes de continuar a gravação, olhem aí o nome do Daniel.
Ah, botei um tempão já.
É, tem um tempo.
Eu só ignorei mesmo. Eu preferia não tratar os chakras, estão muito alinhados
para
isso.
É, de lenda para o Wilson, para quem não sabe, meu.
É, sem comentários. Mas, enfim, sobre a série, agora que a gente já foi eliminado mesmo, posso passar a estatística. É, depois do jogo 1, Toronto se tornou favorito na série e foi a primeira vez que o Lightning, desde 2015, não era favorito em uma série. Enfim, deu ruim, né? Claramente eles passaram. Mas, e só pra falar um pouco sobre o segundo round. Sobre o primeiro round ainda, né? Pra mim, era o matchup mais favorável pros Leafs. Eu achava que era o matchup que a gente tinha mais chance de falar, que acompanha o Pod Leafs, sabe? Inclusive, Daniel, quando a gente se encontra, você vai ganhar uma caixa de Heineken. Não, não tem jeito.
Ah, pode crer.
Mas...
Já tô perdido, mas... Afogar as mágoas.
Era o matchup mais favorável pra mim. Eu acho que o time do Leafs tinha totais condições de passar, como teve. E no segundo round, se a gente tivesse pegado Flórida, eu acho que a gente teria pegado o final de conferência, até pelo que Tampa fez com Flórida. Eu acho que os Leafs teriam passado o carro em Flórida também. Então, fica aí o IC, né? Mais um ano que a gente fica no IC. Mas vamos falar um pouco do futuro, que agora a gente pode fazer, né? Porque deve ter troca no time, deve ter muita trade, acho que esse Corey Ford não deve continuar. Mas, Daniel, vamos falar primeiro que você acha que pode mudar nesse time? Quem que você acha que pode sair? Quem que você acha que pode ficar?
Vai ter que fazer alguma... Apesar do Leafs não ter... Assim, eu não faria nenhuma mudança do Leafs como resposta a perder na primeira rodada, né? Porque, como a gente já falou, foi um jogo muito parelho, o time jogou muito bem. Então, não seria reativo a isso. Mas se a gente olhar pro Leafs, né? Assim, o contrato do Morgan Riley passa a valer, né? Então, passa até 2.500 a menos cap space. Ainda aí vai vencer o contrato de Pierre Engvall, o André de Kaja, né? O Colin Breakwell, que deve assinar pela mesma coisa, e o William Mikheyev. O Mikheyev, eu acho que esse contrato aí vai ser um contrato, sei lá, ele jogou bem, acho que ele vai querer um pouquinho mais, mas eu acho que não vale muito mais do que ele recebe, então vai ser um contrato complicado de negociar. Ele está agora por 1.645, né? E outra parada que também acho que vai ser chave aí, que vai tirar a cap space do Leafs, é que vence o contrato de entrada, né, do Legion, vem do Sundin. Assim, por mais que não seja um... Não vai assinar por valores altos, vai assinar por mais de 750 mil, né, que é o valor do contrato de entrada. Então vai ser algo aí que também vai pesar quanto o cap space do Leafs. Eu acho que esses dois caras têm que reassinar, né, que eles são jogadores jovens ainda, estão começando a subir pro Leafs agora e já mostraram que ele tem potencial pro futuro, né? Vai ser dois caras muito importantes aí pro futuro da Blue Line do Leafs, então não deixaria eles irem embora. Seria uma burrice fazer isso. E também vence aí o contrato do Jack Campbell, né? Eu acho que é um cara que não vai ficar no Leafs. Sei lá, o Leafs vai... Ele não é o first goalie, eu acho que para backup goalie a gente pode usar o Eric Calgren, que é um cara que ainda tá no contrato de entrada, né? É o último ano do contrato de entrada, mas para esse ano já é um cap space a menos aí, né? E também acho que o Marzec não fica, ele que tá num goalie caro, ainda tem 2 anos de contrato, mas não mostrou para que veio no Leafs, acho que não vai ser nosso first goalie também. A gente vai ter que ir atrás de um goalie aí na free agent, né? Que parece que rola boato que eu uso o Gibson. Enfim, o que eu mudaria e o que eu não mudaria no time? Então, como eu falei, eu não mudaria nada pela série em si. Mas, por exemplo, a gente precisa limpar cap, a gente precisa de uma presença física no e também precisa de uma presença física no top 6, né? O Nylander é um cara que, cara, olhando para a temporada regular, ele não jogou bem na temporada regular, ele demorou muito a se achar, não foi uma temporada boa para ele, tá ligado? A segunda linha foi um problema do Leafs, né? Tanto ele quanto o Tavares não estavam rendendo o esperado. A segunda linha jogou melhor sem o Nylander, né? Então você vê, cara, o Nylander tá jogando na terceira linha e custando 7 milhões, tá ligado? É um jogador de terceira linha de 7 milhões. Então, cara, é um jogador que não dá para manter, eu acho, no contexto do Leafs, tá ligado? Então acho que seria legal fazer uma trade do Nylander. E mesmo se o Leafs avançasse, assim, a não ser se avançasse com o Nylander sendo o cara do time, né? Mas como não foi o caso, acho que dá para trocar. O próprio Kiprot, nem, não é nem por causa do erro, né? Mas, porra, fez merda mesmo, entregou pros caras, mas cara, é 3.500, ele não também não apresentou na segunda linha, acabou caindo pra terceira linha, acho que também dá pra limpar cap aí, que a gente reassina com o Lidia, com o Sandin, com o Liu Bilskin também vence o contrato dele, né? Eu acho que não vai subir muito mais do que é o valor do contrato, mas talvez suba um pouquinho, tem que limpar um QI para relacionar com o cara. É um cara que eu deixaria no Leafs, a gente precisa de caras como ele, com uma presença física, né? E o Mikheyev, eu sei lá, né? Tem que negociar. Eu não pagaria muito mais, assim, cara, no máximo, acho que uns 2.500 por ele, entendeu? Mais que isso, deixava ir embora. Enfim. Cara, assim, de presença física no top 6 do Leafs já era uma preocupação do time, que tem que ser, né, bem antes dos playoffs, né? Até na off-season passada a gente tentou trazer o Nick Rich para ocupar esse papel, mas foi uma contratação que eu não gostei muito na época, mas infelizmente deu errado, né? Ele não jogou nada no Leafs, nem fisicalidade ele acrescentou, né? Ele jogava com ovo dentro das calças no Leafs, então, enfim, foi desastroso mesmo, mas tem que ser, né?
Literalmente.
Literalmente.
Repete a frase que você falou.
Então, eu entendi, pô. Isso que eu perguntei. Aí todos os jogadores. Mas enfim, cara. O que a gente poderia fazer? Uma trade pelo Nylander? Tem muitas expectativas aí. Como tá aqui, Monique, Nylander para o Wilson, né? Seria uma trade ótima. Não vai acontecer, cara. É mais uma brincadeira minha, mas Porra, seria, o Tom Will seria um cara excelente pro psíquico livre, na moral. Mas eu tô jogando com o Map com o Manner. A quantidade de pontos que ele não bota e além da fisicalidade mostra, né? Mas enfim, cara, assim. O Tom Wilson, acho que vai acontecer agora, mas ele tem mais 2 anos de contrato, esse mais outro, e o Capitals nesse período aí vai entrar no rebuild, né, cara? E o Tom Wilson tá com o quê? Tá com 28 anos. Cara, até o rebuild acontecer e tal, ele já vai estar lá, até que Capitals conseguir colher os frutos, brigar de novo, ele deve lá estar com uns 33 anos, final de carreira, não vai estar mais no auge. Enfim, cara, eu acho que ele não vai. Não sei se ele reassina com o Capitals, aí vai depender se ele quer. Se ele quer continuar no Capitals, né? Se sente bem, se identifica com o time, ou se ele quer ir para um lugar que ele brigue pro outro Stanley Cup. Aí a gente tem que ver. Mas enfim, trades que fariam sentido. Qualquer coisa fala para botar o Tom Wilson no. Ou eu queria uma situação, botar o Tom Wilson no Leafs, né? Enfim, o último do Jair. Mas enfim, vamos lá. Focando. Cara, sei lá, o Max Scherfele do Jets, eu acho que faria sentido no Leafs, tá ligado? Tá custando aqui mais ou menos a mesma. Só não limparia a cap, né? Mas tá custando mais a mesma coisa do Nylander. É um cara que acrescenta fisicalidade, sabe? Acrescenta skill. É um cara que joga tranquilaço no top 6 do Leafs, tá ligado? Então, sei lá. Uma trade envolvendo o Nylander aí. Acho que o Leafs não precisa de draft pick no momento, né? De pick. A não ser que vai envolver em outra troca. O foco tem que ser em jogador para ganhar a Stanley Cup logo, mas sei lá, aí já teria que botar mais alguma coisa para equilibrar a trade, mas eu acho que faria sentido. Outro cara que faria sentido, eu acho que seria o Marcos Foligno. Não daria para ser Nylander o Foligno, né, que seria uma grande. Foligno do Minnesota Wild, que seria uma grande perda para noite, mas sei lá, cara, o Wild bota mais um Grunei da vida, bota mais um jogador ali para equilibrar a trade, né? Talvez um D-Man. Acho que D-Man não mexeria, não, né? O Foligno já. O Foligno não, o Giordano já reassinou, né? Mas enfim, aí teria que ver como faria. O próprio Blake Wheeler, também do Jets, né? É um cara que já tem 35 anos, então não sei. Eu não trocaria assim, o Nylander, nem nenhum dos nossos jogadores jovens por ele, né? Pela idade. Um cara que faria sentido também, eu acho que é o JT Miller, dos Canucks, só que. Aí você tem que ver que ele tá terminando o salário dele, né? O contrato dele termina esse ano, vai ter que reassinar. E também não sei se vai ser possível, né? Tem que pensar no cap space. E também Jets tá querendo limpar o cap space, então acho que eles não pegariam o Nylander, né? Enfim, cara, é uma trade aí que a gente teria que montar muito bem. O Brad Marchand falou que ele era fã de Toronto, né? Então muita gente aí tá puxando ele, o Leafs, eu sou super a favor.
Eu
Mas é
marquei uma
aquela.
reunião com ele, ele falou que vai, hein?
Porra, então só tá assim. Então vai, Nylander pro Marchand. Ele também tem 34 anos, mas foda-se, cara. É o Brad Marchand. Tá tranquilo, tá ligado? É quase a mesma coisa do cap space do Nylander, né? Eles botam um Frederick também, que resolve aí um pouco de fiscalidade no time, e equilibra trades, tá beleza. O Frederick ganha quanto lá no Jets? Fazer aqui. Cara, então, são os jogadores aqui. O Frederick é 1 milhão, pô. Dá pra te limpar cap. Em outro lugar, dá pra chamar ele, mas enfim. Então, mesmo no Olympic aí, você relocar esse cap do Milênio, um cara que é crescente mais ao top 6, no caso, a fisicalidade está faltando, mas tem que ser uma fisicalidade com skill, né? Porque a gente tem o Simmons e o Clifford, tipo, mas os caras não conseguem jogar no Leafs, ligado? Nos playoffs a gente tirou os caras. Eu acho que foi um erro, deveria ter pelo menos um. Ali para mudar o momento do jogo, foi muito daquele jogo que estava marcando falta tudo que o Simmons fazia, né? Porque a arbitragem tá bem rigorosa, e o Kiko resolveu tirar, mas eu deixaria, ligado? Porra, chama ele num canto, fala para ele ficar esperto, não dar falta pros caras, mas eu deixaria, eu acho que precisaria de um pouco mais. Por mais que precisar de qualidade, eu acho que não tenha sido um fator para nossa derrota, eu acho que um cara como o Simmons ali poderia mudar o momento do jogo mais pro nosso favor em alguns momentos que o Tampa tava batendo muito na gente. Batendo, eu digo, no sentido de dar sufoco, fazer gol mesmo, de qualidade. Eu acho que poderia. A gente poderia se utilizar desse jogo também. Mas, enfim, o que eu tô falando? Precisa de um cara como o Scheffler, um cara como o Marchand, como o JT Miller, como o Tom Wilson, como o Foligno, como todos os nomes que eu falei aqui, que acrescentariam isso ao top 6, né? Que tem fisicalidade e skill, que são bons o suficiente para jogar. No top 5 do Leafs também são físicos. Outro cara nesse sentido, acho que é o Milan Lucic, né? Mas sei lá, nesse contrato dele não pegaria, não, porque ele ainda tem mais um contrato de um ano, ganhando 6 milhões, né? E pelo que ele tá jogando hoje, eu acho que é caro. Esse contrato ele assinou a mais, assinou em 2016, tô aqui com o cap friendly aberto. Então, já não é mais o que vale, né? E quanto ao Tavares, cara, saiu lá no Instagram do Fucking Perry, né? Que estão dizendo que intocáveis do Leafs é só o Matt, o Manor e o Morgan Rielly. Cara, eu fiquei surpreso o Tavares não tá pelo NMC dele, né? Enfim, é um cara que eu acho que faria sentido trocar, porque ainda tem ali mais 3 anos de contrato a 11 milhões e ele já tá entrando aí numa curva descendente da carreira, né? Cada ano eu acho que ele não tá mais conseguindo performar como antes. E eu acho que deveria, se o Leafs conseguisse livrar dele agora, o momento é agora, né? Abrir um cap space, conseguir reforçar esse top 6. Cara, que o time foi bom nos playoffs, fez isso tudo porque Auston Matthews e Mitch Manor jogaram muito bem. Finalmente apareceram nos playoffs, né? Os caras são monstruosos, então quando eles aparecem, o time joga bem. Não tem jeito, tá ligado? Mas se, eu acho que se a gente construísse peças melhores em volta em um time melhor, me compliquei agora, mas um time melhor em volta deles, né? Eu acho que dá pra construir, tá ligado? Eu acho que, cara, eu sou a favor de. Não, eu ia falar que eu não falei mudanças drásticas, eu falei de trocar Nylander e Tavares, mas assim, eu sou de não, eu não quero mais trocar o Banner nessa temporada que aí finalmente apareceu, mas cara, sei lá, o bom playoff do Leafs não foi por causa do Tavares, foi apesar do Tavares, entendeu? Que ele desapareceu assim 90% da série. Ele fez gol, desviou um pouco no jogo 7 lá, beleza, cara, mas pô, a gente poderia ter outro cara que contribuísse bem mais ao longo da série. O Nylander também, cara, ele não fez, ele fez, não fez uma série ruim, mas também não fez uma série genial, cara. Mas assim, ele tava jogando já no final da temporada regular, meio parte de playoff na terceira linha, e tá custando 7 milhões pra gente. A gente tem questões em aberto no top 6, né? Eu acho que não tá completamente fechado. A segunda linha foi um problema pro time durante a temporada regular, durante boa parte de playoffs também. Então acho que dá sim pra melhorar o time, tá ligado? Matthews, Manor, Morgan Rielly, beleza, deixa eles. São os pilares, mas eu acho que dá sim para mudar, não como resposta aos playoffs, mas como que a gente viu na temporada regular e com questão de cap que a gente vai ter que lidar, porque de qualquer jeito a gente vai ter que fazer mudanças, né? Para encaixar no cap. Se vão ser mudanças mais ou menos ousadas, a gente vai ver. Mas eu faria. E outro cara que eu também tentaria me livrar é o. Acho que nisso todo mundo concorda, né? O Josh Hall, que não tá jogando nada. E também, cara, o
Calma,
Jake Mota.
calma, calma. Jogando nada, vírgula. Os playoffs do Justin Hall foi primoroso.
Tá
Porra,
jogando nada.
primoroso é
Foi.
sacanagem, né?
Não. O
Porra,
playoffs de
foi menos
Justin
pior,
Hall.
vai.
Não,
O Hall fez alguma coisa com o Pedro e com o Keith, que não é possível.
O
Não, porra,
playoffs de
primoroso.
Justin
Sem
Hall
condições, dois
Não,
caras
pera
defendendo
aí.
tanto
De
esse homem.
gala.
Se
Olha
tu
só,
falar que foi menos pior, eu até concordo, mas primoroso.
Olha só,
De
vem cá.
gala.
Pera aí que eu tenho. Pedro, eu tenho um questionamento pra te fazer. Quanto que o Justin Hall tá te pagando?
Pô, alguma coisa tá acontecendo.
Até onde eu sei nada.
Não, tu tem uma
É que
porcentagem
não
pro
tá querendo falar,
salário.
né?
Até onde eu sei nada. O playoffs dele foi digno de gala. Foi coisa linda
Ah,
comparado com o
mas
que ele
o
jogava.
Pedro ama tanto o Hall que ele trocou
Não.
meu nome pra Hall ídolo. Nossa, eu sou arrepiada pra esse menino. Eu sou
Pedro, se
arrepiada, vai,
você
Pedro.
mexer no meu nome, eu dou na sua cara. Eu estou de luto. Eu sou uma pessoa enviuvada. Você respeite o meu momento. Se tu mudar meu nome, eu vou dar na tua cara, seu corno. Com
Tá
todo
bom.
respeito, Raquel.
Não.
Mas enfim, um outro cara que eu também acho que já deu é o Jake Mosin, que ele também, assim como o Tavares, ele tá numa curva já descendo. Jake Mosin, o Mosin.
Gosto do Muzzin. Aquelas.
Pô, acho que assim como o Tavares, cara, ele já se machucou de tudo que é jeito que dá pra se machucar. O cara já não é mais o mesmo. Enfim, um cara que eu também acho que. E tá custando 5 mil,
Ó,
5 mil e 600, né, pro
tem
Leaf.
uma
Eu acho que é um
galera aí
cara
que
que
eu
também dá
acho
pra se
que
livrar.
todo mundo concorda. Ai, meu Deus, gay. Pedro,
E
para de ser gay.
agora sim.
ele tem um. Desculpa, ele tem um no trade aqui, então. A gente seria. É de uma lista de 10 times, né? Então, seria também ver quais times seriam possíveis da troca. Assim, eu não acho que a troca do Tavares vai acontecer, porque eu não acho que o Tavares vai derrubar o NMC dele. E também, mesmo assim, é difícil convencer alguém a pegar esse contrato, né? A gente vai ter que perder, mas bem perdido na trade. Mas enfim, eu não acho que aconteceu, mas eu acho que algo faria bem por time. Mas o Nylander, eu já acho que tudo aconteceu na temporada regular, pelo contexto aí dessa off-season, de cap space, de ter que botar lá uma pimenta mais no top 6, eu acho provável que ele realmente o Nylander seja trocado nessa off-season. É, continuando aí, poder passar a palavra, falei demais.
Eu acho que tem uns nomes que todo mundo concorda, né? Tipo, quem já deu? Kerfoot, Justin Hall. É, qual o nome daquele
menino
lá? Ei. Ei. Gente, cuidado
com o que vocês falam. O Engelbo,
Daniel, eu vou te bloquear!
O Engelbo, eu tô acaba o contrato do Engelbo.
Olha só. Olha, vocês têm que ter muito... Gente, eu tô recém-viúva, gente. Vocês têm que ter cuidado com os nomes que vocês botam na rodinha que vocês falam que quer ir embora, que vocês querem que eu fique sem jogador, né? Vocês querem que eu fique sem jogador favorito nesse
não,
caralho
o,
desse time.
O Jordano teve um contrato renovado, relaxa.
É, o Jordano tem um Jordano.
É o mínimo. É o mínimo.
Tem um Jordano.
Mas, sabe qual é a minha preocupação?
Quê?
O Simmons. Tá quieto demais pro meu gosto.
Não, mas o Simmons ainda tem mais um ano, né? Tem esse ano.
Não, o dele acabou de falar, não.
Não.
Não tem esse ano ainda.
2020. Ah, não. É esse ano, no caso, depois da temporada de 2022.
É,
né?
Acaba depois da temporada, é.
Ai, cu. Menos mal.
Até mais um ano. Ele e o Bota.
Bom que ela xinga, menos mal.
Menos mal.
Menos mal. Cara, mas é porque aquilo, tipo, eu não vejo motivos pra acontecerem grandes trocas no Maple Leaf, sabe? Tipo, ai, tem o fulano que precisa ir embora. Tem, Justin Hall e Kerfoot. O Kerfoot não tinha nem que ter chegado. Começa daí.
É, que foi na frente.
Já tá errado aí. Já tá errado.
O Hall, ele é esforçado.
Ali é, tudo bem. Quem? O Hall ou o Kerfoot?
É, o Hall.
Ah, ele tá falando do Kerfoot, pô. Ela falou do Kerfoot, não?
Não, ela falou Kerfoot e Hall.
Ah, tá, o Hall é esforçado, cara. Ele dá hit
então...
em pessoas.
Ai, gente, mas o Hall ele tenta,
é
mas ele não consegue subir.
Ele tenta, mas ele não consegue, eu concordo.
Não tem do Hall, então...
Ai, tentar, eu também tento muita coisa e nem sempre eu consigo.
É isso.
Ah, beleza, tamo aí.
Se me botar lá no Rio, também vou tentar, mas não vou conseguir.
Tipo, eu vi muita gente falando que, por exemplo, tinha que trocar o Kiff e o Duba, sendo que, tipo, não. Pera lá. Sabe, tipo, fazer mudança no time, até acho que sim. Tipo, eu acho que o Mikheyev sai, com muita dor no coração, eu acho que o Mikheyev sai. Eu não queria que ele saísse. Não queria, não queria. É... O Engvall, eu queria que renovasse, eu espero que renove. Eu queria que ele fosse que nem o Spezza e renovasse por um Guaravita com salgado, sabe? Mas eu acho que não.
Quem?
Oi?
O Engvall. O Engvall não, que ele é novo, né? Ele ainda não ganhou o que ele tem pra ganhar na carreira, então.
O Mikheyev teve notícia hoje, né?
Não, teve notícia não.
O que tá rolando é boato, né? Tipo, então assim.
É boato, é. Agora é só boato, que nem começou ainda, né?
Mas enfim, a única certeza que a gente tem são duas. O Shanahan falou, né? Foi perguntado logo depois que a temporada acabou, ele deu uma coletiva. Ele foi perguntado se o Trotz, enfim, interessava ao Leafs. Ele falou que confiava no Sheldon Keefe, que não pretendia trocar, né? Que se o Dubas quisesse trocar, poderia, mas que eles confiavam no Keefe. E a outra certeza que temos é que Jason Spezza não volta pro Rink em 2022/2023, hoje às 10 e pouco da manhã, 11 e pouco da manhã. Os Leafs publicaram, né, que o Jason Spezza está se retirando, ele está se aposentando da carreira, mas ele vai enjoy, como é que fala? Ele vai
aproveitar?
Entrar, aproveitar, enfim, ele vai enjoy o coaching staff automaticamente. Então ele continua no Leafs, ele fica como staff, né? Ele provavelmente vai ser algum assistente técnico, alguma coisa de scouting ali, talvez. Mas, enfim, Jason Spezza não volta, é um cara que jogou, foi histórico para os Leafs, né? Um dos grandes nomes dos Leafs, e que termina a carreira no time. Vamos deixar a Cris comentar, né?
A Cris não tem psicológico para comentar.
Acho que a Cris desmaiou aí de emoção.
Cara, eu evitei falar disso o dia todo. O dia todo, tipo. Primeiro que eu acordei com a notícia. A gente tava até comentando isso antes de começar a gravação do episódio. Eu acordei com a notícia vindo diretamente de quem? Daniel? Tinha que ser Daniel. Falando, tipo, ai, a Cris vai chorar no episódio de hoje, com certeza, porque o Spets aposentou. Gente, era a primeira mensagem do dia, eu não tinha visto nada. Eu não tinha visto o grupo, eu não tinha visto Twitter, eu não tinha visto Instagram. Eu tava me recuperando de um show da Fresno e Daniel larga essa bomba no meu colo e deixa a bomba no meu colo. Aí eu fiquei, tipo, oi? Aí ele, eita, ela ainda não viu as mensagens da Leafs Nation. Eu fiquei, tipo, eu não vi. Seu cachorro. Eu não vi. Que mensagens da Leafs Nation que tem? Aí eu entrei. E eu não consegui ler a matéria ainda. Esse nível de evolução espiritual não tem ainda pra ler a matéria. Mas. Eu acho. Não, meu filho, isso exige, isso exige muito de mim. Tu vê teu jogador favorito se aposentando. Vai chegar até o momento que tu vai ver teu Wilson se aposentando, garoto. Tu vai ver.
Pô, espero que no Leafs. Pô, no Leafs já é uma vantagem.
Tem sido muito difícil.
Se complicou.
Lidar com essa informação, sabe? Porque o Spets é o meu jogador favorito. Eu nunca escondi isso de ninguém. De ninguém. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que, tipo, ai, gosto de várias pessoas, mas assim, o Spets é sempre. Robin Lehner. Amo o Robin Lehner, lindo, maravilhoso, mas já tem uns anos de carreira aí. Mas eu achei, assim, né, pelo que eu vi comentando, vi um pouco no Twitter também. Fiquei inconsolável, chorei um pouco. Mas eu acho que o Spezza teve uma carreira muito bonita, sabe? E ele se aposentou. Eu sempre falei, né, que eu sempre soube que o Spezza ia se aposentar nos Leafs. Tipo, isso era um bagulho que era certo. Se não fosse nessa temporada, ia ser, sei lá, nas duas, três próximas. Então, assim, eu acho que ele teve uma carreira muito bonita no geral, tipo. Se quiser, um dia a gente grava um episódio só de Cristininha falando 2 horas sobre o quanto ela ama Jason Spezza e toda a carreira dele e tudo que ele representa. Mas eu acho que ele foi uma peça fundamental para os Leafs em muitos momentos. Né, desde que ele chegou, assim. No acidente do Tavares, ele foi uma peça fundamental para manter o time minimamente equilibrado e sem colapsar tanto. A galera ali, principalmente, enxergava ele muito como... um mentor, talvez, né, de ser aquela pessoa que você pede conselho, fica treinando contigo até mais tarde, te dá vários toques durante o jogo, sabe, tipo, ele tá nem aí pra fazer o dele, tipo, ele faz o dele porque ele é bom e é isso, tipo, mas eu sinto que ele se prestava muito pra ajudar as outras pessoas e isso eu sempre achei muito bonito. E é aquilo, ele teve uma carreira maravilhosa, lindo, tipo, perfeito. Não ganhou nem o Stanley Cup, porque eu não consigo perdoar o Maple Leafs por isso. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu sinto que nessa temporada de agora, o time conseguiu deixar ele orgulhoso, sabe? Eu sentia que era uma coisa que eles queriam, sabe? Em todas as entrevistas que a gente pegar aí, eles falando, ai, porque a gente tem que dar uma Stanley pro Spezza, pro Simmons, pro Giordano. E, tipo, a gente não deu a Stanley pra ele. Mas, ainda assim, foi muito bonito, sabe? Tipo, os caras jogaram muito, estavam com uma força de vontade do cacete, sabe? Realmente pararam pra ouvir o que ele tinha a dizer. E é isso, eu sempre soube que ele ia se aposentar nos Leafs, e eu fico muito feliz dele ter se aposentado nos Leafs, né? Tipo, podia ter aposentado o número dele junto, porque eu nunca mais vou querer ver ninguém usando o número 19, vai pra porra! Ninguém nunca mais vai poder usar um 19 no Maple Leafs, tô nem aí. Mas... E agora ele vai estar como parte... Da equipe técnica, né? Sei lá, assistente do Dubas, assistente do Kiff, sei lá que porra ele vai fazer. Mas é bom saber que, tipo, ele tá deixando o rink, mas ele não tá deixando o hockey. Então, assim, o meu coração fica um pouquinho mais calmo. Mas é aquilo, eu não desejo isso pra ninguém, gente. Não vejo o jogador favorito de vocês se aposentando. Muda de jogador favorito enquanto dá tempo. Bota um jogador favorito por temporada. O que vocês acham? Ia ser bom, né? Que aí ninguém sofre. Mas aí eu acho que é isso. Tá meio confuso ainda. Foi o que eu falei no Twitter, né? Tipo, eu tô evitando falar, porque a partir do momento que eu falo, se torna real. E aí eu não quero que se torne real, porque eu quero ele jogando mais um caralho de temporada com a gente. Mas, beleza, é isso. Tá tudo bem. Então, tá nada bem.
Ai. Sessão terapia, amigos.
Cara, não, eu vou levar pra minha terapeuta na terça-feira. Eu vou falar, cara, meu jogador de rock favorito se aposentou, não quero mais falar com ninguém. No mesmo dia eu fui do céu ao inferno, porque eu tava lá no show da Fresno, feliz pra caralho, segurei na mão do baterista os cacetes E agora eu tô aqui na merda porque Jason Spencer se aposentou. Nossa, eu fiquei muito triste, gente, me perdoa.
E ela meteu um porradão no teclado, inclusive.
Meteu um porradão ali, alguém apanhou.
Não, foi o meu celular que caiu, perdão, perdão.
Ela jogou o celular no chão, né, de raiva, tá ligado?
Ah, eu vou jogar o celular na cabeça do Kyle Dubas, que não teve poder de argumentação suficiente pra deixar o Spetsa por mais uma temporada, esse lixo.
Mas enfim, cara, será que é o caso de subir a garotada pro Portalinho? Eu não sei. Veio isso na cabeça agora. Eu não sei. O Nick Abruzzini já jogou, né? Na final da temporada. O Robson também. Eu sei lá, cara. Eu não acho que os caras ainda estão preparados, entendeu? É, eu vi muita gente falando sobre isso, mas sinceramente eu tenho que ver como eles vão estar para a próxima temporada, né? O Caio Dubas contra os caras pequenos. Então, para eles fazerem a transição para a NHL é muito difícil, né? Contrata não, draft, né? Quis dizer. Mas enfim. O cara gosta muito do Corey Douglas, né? Que
Eita,
é um
perdão.
cara que é elástico, um cara que é um gigante, cara, tem o tamanho do Charo, pra você ter uma ideia, tem 112 quilos, é chegado em dar um soco, tá ligado? É um cara meio psicopata no rink, o que seria excelente pro Leafs, só que o cara, acho que a gente precisaria de um cara mais novo, assim, tá ligado? É que a gente tem o Simmons, tem o Freeman, só que os caras já estão lá mais perto do final, bem mais perto do final do que do início da carreira, né? Por isso já ganhou o Stalin Cup, pelo Kings, o Simo já fez o nome dele. Um cara assim, tá ligado? Que vai lá, pô, realmente pra fazer o nome dele é diferente, tá ligado? É mais cachorro doido, tá ligado? Tipo, o Simo era em Filadélfia, por exemplo, ou o Clifford era no Kings. Tem desses caras, né? Mas sei lá, o cara assim, joga na quarta linha do Marlins, né? Então não é nenhum primor como jogador de hóquei, né? Então fico preocupado aí se ele consegue jogar na NHL, mas sei lá, me faz falta um cara desse no Leafs.
Sabe quem eu queria que viesse pro Leafs, galera?
Sim.
Okay.
Porque o futuro ainda tá indefinido. Pelo menos até onde eu sei, né? Não sei se saiu notícia recente. Eu.
Meritrots.
Quê?
Meritrots.
Não, eu queria que Zdeno Chara fizesse uma temporada no. Só uma. Não precisava
Acho que
nem
não
ficar pra sempre.
acabou, não.
Não, não saiu nada de aposentadoria dele,
Não saiu,
não.
não?
Não vi, não. Não, só vi que.
Caralho, o velhinho vai jogar.
Pô, o maluco tem 57 anos.
E daí?
Cara, o maluco tem
Caralho, bota ele o
45 anos, tá
Jordano de
desse.
primeiro par. Meu Deus,
Olha
eu
só.
vejo.
O maluco tem 45 anos, mas não perdeu sangue nos olhos, tá ligado? O maluco tá descendo porrada em Hulk de 20 anos. Pô, o maluco é
Pô,
foda.
não, não, não perdeu o sangue no
Não.
olho, mas tá perdendo a circulação na perna, se brincar.
Negócio da Cruz Brasil. É isso.
Não, mas, gente, eu só queria o Tiana jogando. Uma temporada de parzinho com o Jordano nos Leafs. E aí pronto, acabou. Sabe?
Pô,
Aí pode aposentar.
vai ser a média de
Se
idade de
somar
50 anos,
a
pô.
idade, chega na idade da Rainha Elizabeth, tá ligado?
Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Gente, vocês têm
Justo.
que entender que eu acabei de perder um idoso. Eu tô precisando que entre um asilo inteiro no Maple Leaf.
O Thornton deve estar livre, né?
Pô, o Thornton já.
O contrato dele com o Panthers acaba esse ano, não é?
Acho que é.
Ai, Thornton, volta pra mim, pelo amor de Deus, tô com saudade. Tô sentindo saudade dele todos os dias.
Inclusive, eu vi esse homem. Eu quero falar que eu vi esse homem jogar ao vivo. E é isso.
Porra, ele é lindo, né? Aquela barbinha dele. Ai, ele parece um ursinho. Ai, gente, eu tô extremamente sensível. Vocês vão falar, cara,
Peraí.
mas.
Tudo bem, tu quer elogiar a barba do Torto?
Cara!
O cachaceiro aqui da rua tem o mesmo.
Ah, vai te catar. Vai se catar, não. Porra. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Deus que me perdoe. Mas eu tô no nível de. Gente, o Espeto nem se aposentou hoje de manhã, eu já tô assim. Mas eu tô no nível de que eu preciso de velhos no Maple Leafs que eu aceitaria até o Corey Perry.
Corey
Até
Perry,
ele eu
porra!
aceitava.
Porra, aí sim, aí eu e a Cris, um raro momento que eu e a Cris vai ter paz e harmonia entre eu e a Cris nesse podcast. Corey
Menino,
Perry no Maple Leafs é um cara foda, mano.
pode vir qualquer velho, vai chegar assim, ai, o mais idoso
Velho a
de
partir
todos.
de quantos anos?
Uns 35?
Pô, 35? Pô,
Bergeron tá aí, hein?
Dá pra ser o Aaron, então.
Dá pra ser quem?
O Jack Weller, do Winnipeg Jets. Cara, é um monstro.
Ai, Daniel, eu tenho limite, Daniel. Eu tenho limite. Eu tenho limite.
O Blake, Blake, Jake não, Blake Weller. Blake Weller.
Não quero jogador do Jets no meu time, não. Vai pra porra.
O Marchand tem 34, pô. Só um anozinho da praia.
Ah, vem. O rato vem. Pode vir, rato.
Pô, aí. Blade Marchand no Knicks amanhã. Nylander por Marchand e... Pô, Nylander por Marchand e Frederick. Pronto, mano. Leafs vira tiro por rádio boca.
Eu não sei o que me deu, mas eu tô tendo uma simpatia muito grande pelo Marchand ultimamente.
Pô, ele cara, é um muito gente foda, boa. Cara, ele é muito gente
boa. Ele é jogador raiz, cara. Ele faz trash talk, ele dá porrada no ritmo, mas ele não quer muito
eu acho, boa, cara. Sabe o que foi? Eu acho que foi aquela merda que o Tony D'Angelo... Eu acho que foi aquela merda que o Tony D'Angelo fez pra ele, que agora eu adotei essa criatura pra minha vida também.
Mas ele falou que você é racista, né? Que ele chamou o D'Angelo de racista, é. Pode crer.
Aí cara, agora, eu tô querendo proteger essa porra. Nunca gostei desse caralho desse homem. Aí agora eu tô aqui, eu vejo coisa dele, eu sorrio. Por quê? Eu vi um vídeo dele
você
com a filha
tá
dele.
Você pro lado, caótico da porta.
Eu acho que é filha dele, não sei. Gente, mas o vídeo era tão bonitinho, ele tem cara de ser uma pessoa tão gente boa que eu fico, gente, que eu odeio ele? Só porque ele é um lixo jogando?
Tem aquela página,
não, cara,
acho que é...
Foi do raiz, pô.
Tem aquela página lá, jogadores...
Tem que ser jogador do gelo, mas fora do gelo.
Tem aquela página de jogadores tão... de... Ô, oh, caralho, Daniel.
Vai, vai. Eu ia falar do Tom Wilson, pô.
Novidade nenhuma.
Não, o bom que o Daniel dá a pausa na hora que eu falo, pô, agora dá pra eu entrar, né? Aí ele vem e começa a falar de novo, pô.
Tá, eu falando por cima das pessoas não é novidade.
Mas, enfim, tem aquela página, né? Jogadores de hockey com animais e o Marchand toda hora aparece, pô, mano. A gente, pô.
Ele tem muita. É porque, tipo, tem uma galera, tipo, Tom Wilson. Tom Wilson parece genuinamente ruim. O Double A parece genuinamente
isso,
ruim. O Marchand não.
Cara, o Tom Wilson ficou o dia inteiro postando foto abraçado com o filhotinho do cachorro, como o cara é ruim, porra.
Sei lá, Daniel, eu não gosto dele.
Você já viu no Instagram o Tom Wilson, pô? Como o cara é ruim? O cara só fica o dia inteiro brincando com os cachorros dele, porra, no Instagram dele lá.
Ponte, vozes da cabeça, é sobre isso, tá tudo bem.
Não, é sobre o Instagram dele, cara. Como o cara que tenta o filhotinho de cachorro o dia todo no Instagram é ruim, pô.
O Espedes não tem Instagram, não?
Não. Gente, será que eu ainda posso pedir Spezza Content pro social media dos Leafs? Ele não deixou de ser no time, né?
Não, é, tecnicamente ele ainda tá no time, né, então.
Ai, eu tô sofrendo aqui, hein? Ó o sofrimento aqui,
cara,
hein?
O The Lawrence é free agent.
Puta merda, eu tenho que comprar a jersey do Spezza logo, porque daqui a pouco vão parar de fazer.
Não,
oh, caralho. Pede
personalizada, pô. Pede personalizada se acabar.
Daniel, eu cago dinheiro, Daniel.
Não, pô, é mesmo preto, foi o quê? É muito mais caro? Não sei, nunca comprei, pô.
Não sei, eu não tive nem coragem de perguntar pro menino lá da...
Não,
da
mas, pô, é só guardar o nome, não deve ser tão mais caro, assim.
Não sei. Mas,
aí,
enfim, tá, vamos...
Falando, aí, de repente, é o dobro do preço, tá ligado?
É, não, eu acho que não. Eu acho que é pouca coisa mais cara.
Deve ser pouco, é só guardar o nome, não tem muito
custo. Sim, vamos partir pro final do episódio aqui. Eu acho que a gente falou mais ou menos o que tinha que falar. Né, sobre os playoffs, sobre essas primeiras atualizações aí.
Ah, teve a pergunta lá do Felipe, não teve, cara, que ele falou pra gente fazer o negócio lá? Ele
tem,
perguntou?
Alguém consegue achar aí?
O quê?
Consegue. Não, ele falou se a gente deveria estar perdendo tempo de janela aí na parada de... Só reformular a pergunta igual gente, peraí. É, se a gente tá perdendo tempo na janela de Stanley Cup continuando com o Sheldon Keefe, em vez de pegar cara como o Barry Trotz, o Joe Tortorella, que estão no mercado aí, né? Eu até mesmo, o maluco do Stars que saiu, não sei se o nome dele, Eric Bowman, sei lá, acho que é isso, não Bowman, não, é o meu canal. Mas enfim, é bom o nome dele, mas enfim, pegar head coach mais experiente, em vez de tentar continuar com o Sheldon Keefe, para potencializar o ganho do Stanley Cup com a janela. Aí, sei lá, você quer responder primeiro?
Eu acho que não, eu acho que eu... Essa janela do time tá acabando, acho que tem mais uns 2-3 anos no máximo.
Rick Borden, o Carlos tá já.
Mas eu não sei se o Sheldon Keefe é o problema. Eu acho que é mais a questão de apoio do grupo pro Matthews e pro Marner. Porque o Sheldon Keefe foi bem nessa série. Eu acho que ele tirou o Clifford e o Simmons, eu acho que ele errou nisso. E ele insistiu demais no Campbell, mas acontece, é questão de preferência. Então, eu acho que não é o principal problema.
É, galera. Aí, gente, ultimamente eu tô achando que o problema do Maple Leafs é o Justin Hall, tá ligado?
É isso, eu ia falar isso,
coitado.
Cris.
Eu quando acho me perguntam, ai, qual é o maior problema do Maple Leafs? O maior problema do Maple Leafs é a porra do Justin Hall, é a merda do Kerfoot. Manda esses dois pra casa do cacete.
Tá tudo bem, tirar o Mantle também.
O Justin Hall jogou o playoffs bem, ele mandou bem.
Eu tenho ódio na cara dele, eu não quero ele no meu time.
Se não fosse o Justin Hall nesses playoffs, a gente teria perdido o jogo 2 e a gente teria levado mais ferro ainda no jogo 7.
A gente perdeu o jogo 2, gato.
A gente teria perdido o jogo 3 e levado mais ferro ainda no jogo 7, é isso.
Então, vamos lá.
Justin Hall é a cabeça do meu pau.
Deixa eu responder, caralho. Isso foi do nada, tá ligado?
Deixa eu responder. Eu tenho ódio do Hall. Sabe o ódio que eu tinha do Riley? É agora o ódio que eu tenho do Hall.
E o que aconteceu com o Riley? Então, bem-vindo ao clube do Justin Hall, vem.
Não, eu quero não pagar com a língua mesmo. Eu não, quero que ele prove que eu tô errada. Eu adoro ser feita de otário que me provem que eu tô errada, mas ele nunca me prova que eu tô errada, ele só me prova que eu tô certa. Aí eu fico puta. Ai, eu, hein? Vai pra porra, Justin Hall. Já foi tomando coisa, Justin Hall. Vira ele à esquerda e vai pra casa do caralho.
O que você falou que o Kiff errou, Pedro?
Que ele insistiu demais no Campbell e tirando o Clifford e o Simmons.
Não, e o Careful também.
É, sim.
E eu acho que a gente tinha que dar um jeito de pegar o xerequinho do...
Sim.
Do Rangers. É do Rangers? É, né?
É do Rangers.
Eu quero o xerequinho no meu time. Eu não sei falar o nome dele. Aí eu só chamo ele de xerequinho. E aí, cara, eu chamei ele de xerequinho uma vez. Nunca mais consegui chamar o menino direito. Mas é isso, eu quero ele no meu time. Eu acho ele bom.
Ele é ótimo. O porra, a gente vai abrir mão dele, mas tem que, sei lá, dar a alma pros caras.
Sim. Mas enfim, cara, acho que é isso, né?
É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Cara, do nada, então, Vanessa da Mata, gente.
Respondendo a pergunta, cara, é... Uma música aleatória. Respondendo a pergunta do Felipe aí, eu acho que assim... Eu acho que a janela do Leafs vai durar muito mais que 3 anos, porque Matt e Manner reassinam, né? Pelo menos se Manner continuar jogando dessa forma. E enfim, são dois caras excelentes geracionais, então acho que dá pra construir o time em volta dele. O Nylander eu acho que é trocado antes do contrato, como eu falei, e o Tavares se jogar até o final do contrato, ele já vai estar acabadaço, tá ligado? Pode até reassinar um contrato baratinho, mas não vai ser mais um jogador de impacto. Mas eu acho que sim, enquanto o Matt e Manner estiverem no auge lá em Toronto, a gente consegue brigar pro Stanley Cup. Mas, cara, quanto à parada, eu fico... Por um lado, eu acho que Barry Trotsky e Tortorella iam fazer muito bem pro time do Leafs, né? Que são, cara, são treinadores bem mais experientes, sendo o Kiff. Até o Dubas falou numa entrevista que acho que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, as pessoas podem estar olhando pro Kiff como olham pro Barry Trotsky. Beleza, só que a gente precisa desse cara hoje, não daqui a 10, 15 anos, tá ligado? Então, acho que hoje o Barry Trotsky é um técnico mais experiente, porque ele é um cara que tá mais tempo na NHL, tem mais experiência, tá ligado? Ele já fez trabalhos sensacionais, já ganhou Stanley Cup com o Capital, já tirou leite de pedra com o time dos Islanders, né? Então, um cara que eu acho que eu gostaria muito de ver no Leafs, assim como o Tortorella, que, cara, o Tortorella seria mais uma medida bem arriscada, né? Porque ele tem métodos polêmicos, né, que ou dão muito certo ou dão muito errado, né, já aconteceu, já deu muito certo em Tampa, quando ele ganhou o Stanley Cup com Tampa, já deu muito errado no último trabalho dele aí, no Jet, né.
Ele ganhou em Tampa?
Não, no Jet não, no Colombo Project. Ele ganhou em Tampa, ele ganhou o Stanley Cup em Tampa, início dos anos 2000, se eu não me engano.
Ah, tá, é verdade.
É bem antigo, mas enfim. O que eu fico com medo é que, cara, esse time tá encaixado, tá dando certo, tá ligado? Ele chegou num ponto que, em temporadas passadas, talvez eu até fosse a favor, se o Barry Trotsky e o Tortorella fossem influentes naquele momento. Mas agora, como o time encaixou uma forma de jogar, cara, tu botar um novo treinador, por melhor que o treinador seja, tu vai dar um passo atrás na formação do time, porque até o cara impor o ritmo de jogo, o estilo de jogo dele, até... Os jogadores se adaptarem, né? Até ele conseguir contratar jogadores que joguem da forma que ele quer que joguem, né? Conseguir montar o time, só vai aí uma temporada, duas temporadas que, cara, não que sim vai ser horroroso na temporada, mas não vai estar ainda no potencial máximo dele, entendeu? E por isso, dito o que aconteceu nessa última Stanley Cup aí, eu iria, eu continuaria puxando o Keith, entendeu? Se, cara, se Tampa fosse muito melhor que a gente no jogo, até seria capaz de trocar. Mas como tá dando certo, pelo menos com o Red Coach eu continuaria, tá ligado? Eu daria aí mais uma chance pro Keith montar. Mas acho que não, deixaria ele mais um tempo se continuar nessa pegada, né? Pra montar aí um time melhor. Eu acho que ele já conseguiu impor o estilo de jogo dele sobre o time. Agora eu acho que é questão de acertar uma peça ou outra e é isso, tá ligado? E o que eu acho que precisa, cara, é. No Sheldon Keefe, no Maple Leafs, nesse caso não é treinador, é mais o time mesmo, tá ligado? A gente continuar com o time não jogou bem, vamos continuar, tentar de novo e tentar fazer, botar um cara aí mais físico no top 6, tentar botar uma pimenta mais no top 6, né? Tentar mudar algumas peças do bottom 6 também, contribuir mais. Eu acho que assim a gente consegue dar pro Sheldon Keefe. O Sheldon Keefe já montou o esquema, moldou o time, né? Então vamos dar aí a chance de botar mais algumas peças, né, nesse time já moldado e ver se a gente consegue ir longe. Eu acho que sim, cara. Eu
Sim.
acho que a gente que eu continuaria com o Sheldon Keefe mesmo.
É isso. Mais algum comentário?
É isso. Alguém quer cantar?
Eu queria dizer que eu nunca vou superar a aposentadoria do Espeta. E é isso.
Tá bom, não
Entrei
vamos.
aqui num poço de surto e depressão. Vou levar pra terapia.
Cara,
Eu
eu
queria
queria
dizer.
dizer que a gente precisa do. Sei lá, cara. Eu queria que a gente tivesse mais jogadores pra botar na quarta linha, tá ligado? O Simonzinho, como o Simonzinho Clube pode plantar dano. Sei lá, um desabafo aí. O Kyle Dubas
Quem
tá
sou,
com a cara
deixa o
gigante,
Thiago.
meu irmão. Oi?
O que eu queria dizer é tirem o sulfo e deixem o Thiago.
Hã?
Só isso.
Tirem o
Cara,
Kemba e botem o Calgary.
bota o
Que? Não entendi nada.
xerequinho.
Ela disse o que ela falou? Cara, contrata o Brad Marchand com o Wilson, no mesmo time, cara. Imagina que time
Pra
nojento
ser
que você vai
goleiro, Daniel. Vai botar o Marchand pra ser goleiro, Daniel.
Pô, contrata o, sei lá, pô.
O
O
xerequinho.
xerequinho é caro. O Brad já vai trocar o xerequinho. O Joe
E
Gibbs tá
daí eu
free agent.
pago o xerequinho. Eu pago o
Tá
salário
bom,
do xerequinho.
tô com o xerequinho.
Pago o
Xerequinho.
xerequinho.
Tem o
Essa
Joe Gibbs,
frase
pô.
fora de contexto, que merda.
Cara, mas sério, uma parada. A gente podia pegar o Hellebuyck do Jets. Se a gente mandar Nylander, mais Zach,
Que
Ente, com
Jets,
mais uma
Daniel? Que
pick pro
Jets,
Jets, a gente
Daniel?
pega
Deixa
um
todo
pobre de
mundo do
elite e
Jets.
pega o Kelly e o Schaefeli.
Hellebuck é o
Porra,
craque.
melhor.
Todo
Do
mundo do
cara.
Jets. Não, Daniel.
Não, cara. Pega o Schaefeli e o Hellebuyck. Pelo Nylander, pelo Bardet, pelo Marcos Pitt e
Não,
pelo Ente. Pela...
o Nylander não merece para
Ah, foda-se o
Winnipeg.
Nylander. Um backstack preguiçoso que ele faz.
Não, mas o Winnipeg não.
Mas eu quero um cara. O Nylander tem um monte de porradeiro.
Eu acabei de levar uma facada.
Que houve?
Eu tava passando os stories. Aí eu cheguei nos stories do Matthews falando da aposentadoria do Espeto. Gente, que péssimo dia pra ser fã desse homem. Meu Deus, que vontade de pular da
Não.
janela. Meu Deus.
Enfim,
Ai,
gente,
gente.
vamos partir
Ai,
pro final do episódio.
Ó,
Cara,
eu
pô,
tô aqui,
a gente vai
ó.
trocar o Tavares, por quê? A gente vai trocar o Tavares?
Cara, eu acho
Não,
que
sério, sério.
Tavares.
É
O
difícil trocar
Tavares
ele.
não vai ser. É, eu acho que ele não vai
A
ser
gente vai ter que
trocado, não.
perder a troca muito legal. Eu queria o Marcos Colino, cara.
Enfim, vamos partir pro final do episódio. Tem muita coisa pra rolar ainda. Free agency vai abrir. Tem
É,
draft
vem aí.
ainda. Draft em julho, se eu não me engano. O Leafs não pegou a escolha de loteria, então a gente vai escolher lá embaixo. Mas é isso, a temporada foi muito legal.
Porra, draft também,
Agradeço.
o Caio Duro vai pegar um cara que vai de 50 quilos, porra.
É isso. Muito provavelmente. Enfim,
Vai ficar big
agradecer a
guy.
todo mundo que acompanhou a gente essa temporada. Foi muito legal. Desde setembro,
Obrigadão.
o grupo começou. Ó. A gente começou a gravar desde dia 12 de outubro. E a Cris tá meio morrendo ali, mas tudo bem.
É, gente, eu tô meio na merda, perdão, nem me mutei.
Só agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Foram 17 episódios, se eu não me engano. 18 com aquele tentativa de or nothing que a gente fez. Mas, enfim, agradecer a todo mundo da Leafs Nation, agradecer a todo mundo que seguiu a gente no Twitter, todo mundo que dá RT na gente, todo mundo que ouve a gente, todo mundo que avaliou a gente no Spotify. Agradecer o pessoal do Fórmula Net também. Agora a gente vai tirar umas férias, vamos esperar digerir toda essa aposentadoria, digerir toda eliminação, enfim, e logo menos, quando tiver notícia de free agency, a gente volta, né? Talvez a gente faça até alguns episódios especiais para não ficar sem nada. Sim. Mas, enfim, foi muito legal essa temporada. Eu agradecer vocês, Daniel, Cris, que é o Brenda que tava com a gente também. E, enfim, Daniel, passa suas redes sociais pra galera e é isso.
É isso aí, galera. Obrigadão aí, né? Pô. É muito legal. É na primeira temporada do grupo lá no Leafs Nation, do Pod Leafs também, né? Alguém saiu já?
Não.
Aqui eu saí, eu acho. Mas, enfim, caiu. Mas, enfim, obrigadão aí por. Cara, o grupo é foda, com essas pessoas que eu conheci lá, foi muito maneiro. Para vocês aí, para a companhia sempre do Podlips, né? A Cris criou o grupo, a Cris e a mim que criamos o grupo. Ao Pedro aí pelo convite do. Eu tô agradecendo a mim mesmo. O Pedro aí pelo convite do Podlips, né? Que ele foi a ideia. E é isso, galera. É isso, é o primeiro ano de muitos. E espero que na próxima temporada a gente vá mais longe dos playoffs, a gente grave um episódio comemorando o Stanley Cup. Talvez a gente faça um episódio depois que a temporada acabar, não sei, né, para ter falado dos playoffs como um todo, né, depois da eliminação do Leafs. Não sei, vamos ver. Mas é isso, obrigadão a todos. Estamos aí na Free Agent, a gente aparece aí para falar. Vamos ver se vai ser um frente movimentado ou não pro Maple Leafs, né? Algumas movimentações tem que ter pelo cap, né? Então vai ter muita coisa para falar. E é isso, já falei demais. Quem quiser me seguir no Twitter é DVenturineC. D é só a letra D, né? E só a letra C no final. Venturine com I. Aí fica DVenturine. Que é isso, galera. E chega o Podlip também, arroba Podlip, né? E é isso, galera. Obrigadão aí por estarem sempre ouvindo a gente aí nessa temporada. E um abraço a todos. Valeu!
É isso, Cris, muito obrigado por essa temporada, muito obrigado pelo Leafs Nation, né? Você foi responsável por muita coisa, né?
Eu que agradeço, enfim. Gente. Aê! Não, cara, ter assistido a temporada com vocês foi do caralho, os surtos no grupo, os episódios aqui mesmo, eu que agradeço por vocês terem topado essa coisa doida que um belo dia eu botei no Twitter. Gente, quem quer fazer um grupo sobre Maple Leafs? E aí deu isso aqui, aí veio o podcast e eu fico muito feliz da gente poder estar construindo uma comunidade tão bonitinha dessa criatura, desse bandido que a gente chama de Maple Leafs, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, Pedro, pelo convite do podcast, Daniel, por topar as coisas doidas que eu invento também, Kel também, que chegou Toma na aí. Família agora, mas é muito bem-vinda, então, assim, só felicidade, galera. Aí a gente vai tirar umas férias, né, porque eu tô trabalhando que nem a corna e... A vida tá complicada, mas a gente vai aparecer aqui, a gente vai falar de off-season. Vai voltar pra próxima temporada também. Vai fazer episódio fofocando também, porque a gente gosta de fofocar, a gente é fofoqueiro. E eu acho que é isso, né, galera?
É isso.
É isso?
É isso. Se você quiser passar suas redes sociais também.
Sim, ai, não quero passar não, porque agora eu tô low profile. Low profile. Não me sigam. Qualquer dia eu volto a passar.
É isso. Kel, muito obrigado por ter topado também. Chegou no finalzinho, mas chegou invadindo tudo. Muito obrigado. Se quiser passar suas redes sociais pra galera, pode passar.
Eu que agradeço, gente. Foi muito bom. Foi pouco, mas foi muito bom. Vocês já são muito especiais pra mim, toda essa galera. E minhas redes sociais é Raquel Rosa em todo local. É eu. A Raquel Rosa. É isso.
É isso, me sigam também, Pedro Paulo NFL no Twitter, agora surtando com faculdade, surtando com off-season, tem final da NBA semana que vem, quinta-feira, vou estar na Kickoff Radio, então vão lá, acompanhem, sigam o Twitter do Podlips também, @podlipsbr, a gente tirou o BR, tem o Instagram também, quem quiser seguir, @podlips. E quem quiser trabalhar de social media pra gente, assim, recebendo muito amor e carinho, chama a gente na DM lá também para cuidar da nossa página do Twitter, né? E é isso. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez que topou participar disso aqui. Né? Foi literalmente a Cris mandou mensagem falando do grupo Twitch, né? Eu falei, tava querendo participar de um podcast, tava querendo fazer um podcast. Ela, me chama. Ok. Estamos aqui hoje.
A mas cara é de pau leva a gente a lugares que a gente não imagina.
Isso, muito... A gente chegou a chegar, é ótimo, mas chegamos a ser notados pelo time dos Leafs, então.
É verdade, a gente ganhou verdade. Vamos em português ainda.
Com um coraçãozinho.
Pô, na próxima temporada a gente ganha um anô do Dengo.
É isso.
Do Engvall?
Do Dengo.
Ah, tá. Eu entendi do Engvall. Do Engvall?
O Engvall.
Ah, e a gente ganhou do Curtis Gabriel também. A gente julga o Daniel.
Eu ganhei, né?
Ainda.
O latino aqui, ó.
Eu ganhei. Desculpa. Ai. Cara, o Curtis Gabriel não tá mais no link. Puta que pariu.
É isso. É. Mas enfim, gente. Até qualquer hora, um beijo pra
todo beijo, mundo. Um beijo, galera.
É isso.
Beijo pra vocês. Foi um prazer.